conflitos previstos no Talmud, guerras e perseguições totalmente imprevisíveis, mesmo para analistas políticos, descritas em detalhes no Talmud e na Kabbalah.
Boa noite para todos. A verdade é que na noite de hoje, além de boa noite, os Hasidim costumam dizer Chag Sameach e Gut Yontef. Hoje, o 19 e 20 de Kislev, o movimento Hasidico em geral é uma data alegre, a data da libertação das prisões tsaristas do primeiro Rebbe de Lubavitch. A literatura midrashica, que data da época do Talmud, segundo o terceiro século, nos conta o seguinte: quando Jacob estava sonhando lá na frente do Monte Moriá, o famoso sonho dele, estava vendo uma escada enorme, com o teto dela nos céus, Jacob percebeu que tem anjos subindo. Ele viu que os anjos padrões do Egito estão subindo 400 escalões. E depois, de repente, este anjo padrão do Egito cai. Depois ele viu que o anjo padrão da Babilônia está subindo 70 escalões e ele cai. Depois ele viu o anjo padrão da Pérsia e da Média. E depois ele viu o anjo padrão do Roma, dos romanos, subindo e subindo, e subindo mais ainda. Ele se assustou, mas no final ele viu a queda dele também. Isto são os vários exílios que o nosso povo tinha que passar. 400 anos no Egito, 70 na Babilônia, dezenas entre os persas e medas, centenas, infelizmente, no exílio atual, que é o exílio de Roma. E depois disto, Deus disse para Jacob, após todas estas quedas, será sua vez de subir. E Jacob se assustou e disse, será que a nossa subida também no final nós vamos cair como os outros? E Deus disse, quando você sobe, você continua subindo. Você vai subir para a eternidade. Vai demorar, mas quando a subida chegará, será uma subida para subir sempre e não cair mais. O que, que a gente está vendo? Algumas linhas somente nesta literatura talmúdica já nos mostram que os livros, e não somente os livros antigos, mas também os sábios antigos, os patriarcas, Deus já mostrou para eles tudo o que ia acontecer. O plano divino, o futuro do nosso povo, de certa maneira e de um certo aspecto, já está determinado. Claro que isto não retira o livre-arbítrio pessoal e particular de cada um, mas a nível do povo, os quatro exílios que o povo judeu tinha que passar, isto realmente não era possível mudar. Deus já mostrou para Moshe, o grande Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei, quando ele ficou os 40 dias lá em cima, Deus já mostrou para ele várias cenas do futuro, vários pogromes, várias perseguições, vários conflitos. Já mostrou para ele como os romanos estão pegando um sábio como Rabi Akiva e penteando a pele dele com pentes de ferro. E ele morrendo, falando as últimas palavras do Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus é um. Os conflitos, todos eles, e não são poucos, infelizmente, as pesquisas atuais dizem que tem hoje mais de 130 conflitos no globo. Nós não vamos comentar todos, mas grande parte deles já foram previstas nos nossos livros nos mínimos detalhes, em pormenores. E não só na literatura talmúdica, que é muito ampla, e que mais tarde a literatura talmúdica, apesar de ser a lei oral que passou durante muito tempo oralmente e foi escrita somente no século II ou III, mas na própria Torá, no próprio Pentateuco, nos cinco livros de Moisés, a gente encontra segredos e profecias sobre o futuro que a gente não pode nem imaginar. E nesta aula de hoje, nós vamos tentar, pelo menos de maneira breve, usando os versos e traduzindo eles na sua frente, mostrar como no plano divino várias coisas já estavam previstas. E, aliás, aqui nós temos um consolo. Se 90% das profecias que constam na Bíblia já aconteceram, os outros 10% que falam realmente das profecias messiânicas, desta idade de ouro que todos nós almejamos, também estão para acontecer, se Deus quiser. Existe na Torá duas porções que são chamadas em hebraico as maledições. Uma palavra um pouco dura, maledições. Não existem maledições da parte de Deus. Deus que é fonte da bondade, não tem dúvida nenhuma que atrás destas maledições também existem bênçãos. Bênçãos profundas e lindas. Mas existem previsões. Vamos chamar elas de previsões. Uma porção fala em 49 maledições e previsões que podem acontecer com o nosso povo se afastando de Deus. E tem uma outra porção com exatamente o dobro, 98. E, aliás, não é coincidência que estas duas porções, uma é lida antes da festa de Shavuot, o recebimento da Torá, e a outra é lida antes de Rosh Hashanah, o novo ano judaico. Nestes dois momentos que necessitam de mais introspecção para a pessoa se melhorar, a gente lê estas porções meio escuras, meio tristes, meio assustadoras. Aliás, quando alguém casa, tem 7 bênçãos. Durante 7 dias, 7 vezes 7 são 49. E tem alguns que costumam até fazer isso 2 vezes por dia, são 98. Isto é para substituir estas coisas tristes eventualmente e passá-las do bom lado e começar a vida, casar novo, com bênçãos divinas. Nestas porções onde estão descritas estas previsões, nós encontramos uma série de coisas interessantes. Vamos tentar ler em conjunto. Eu vou ter que usar várias vezes uma terminologia hebraica, mas eu vou traduzir palavra por palavra que ninguém se assusta. O conhecimento da língua ou não conhecimento não vai absolutamente influir na compreensão do assunto. E Deus diz o seguinte: se vocês ouviram minha voz, vaiam shamoa, tishmeu bekol Hashem Elokecha, e farão meus mandamentos, seguirão minha lei, virão sobre vocês kol habrachot haele, todas estas bênçãos. Baruch atabair, você será abençoada na cidade e no campo. Você terá frutos da terra e frutos do ventre. Teus animais darão frutos e você será rico. Baruch atabeboecha, baruch atabetzetecha. Você será abençoado na sua vinda para o mundo e na sua saída para o mundo. Mas se vocês não obedecerão e não escutarão minhas leis, olha o que está escrito, eu não estou acrescentando absolutamente nada. Virão sobre vocês todas estas previsões e elas vão lhe perseguir. Você será amaldiçoado na cidade e amaldiçoado no campo. Amaldiçoado teus frutos e teu sustento. E aqui ele continua: Deus mandará sobre vocês várias pragas. Você durante o dia te parecerá escuro. Você ficará sendo roubado, explorado por todas as nações. As mulheres que você casa, outros pegarão. Seus filhos irão no exílio e irão em captividade. Tudo que se plantou e todo o teu esforço, um outro povo comerás. E assim continua a lista é grande, nós não podemos lê-la totalmente. Nós vamos somente falar de alguns versos e tentá-los comentá-los um pouco mais. Um dos versos diz: os cadáveres não terão sepultura, os seus mortos serão comidos pelas aves rapinas. E nós sabemos da história que o rei Adriano Romano, após matar os centenas de milhares de judeus lá no norte de Israel, na cidade de Betar, ele tinha um campo enorme no Oriente. Ele resolveu pegar os mortos de Betar e fazer uma cerca humana. Não permitiu a sepultura deles durante muito tempo. Exatamente como estava previsto. Teus filhos irão na captividade. Existe um livro que se chama A Guerra dos Judeus. Escrito por um jornalista muito grande que se chama Flavius Josephus. Todo mundo ouviu falar dele. Ele é considerado, dos dois lados, tanto do lado romano como do lado judeu, um correspondente de guerra fiel, que a gente pode realmente se apoiar no testemunho dele. A gente sabe que Titus permitiu ele acompanhá-lo nas suas guerras, e ler este livro já é meio assustador. E lá ele conta claramente da maneira como César, Júlio César, estava escolhendo os melhores entre os jovens judeus, abaixo de 17 anos, para serem vendidos como escravos, como ele levou eles em captividade. E depois, a Torá diz, virá um povo que você não conhecia, e levará você para uma terra estranha. Levará seu rei, está escrito, Malkecha asher takim alecha, o rei que você vai apontar será levado na captividade. Quem é este rei? Os babilônios levaram o último rei de Judá, Sidquiau, para a Babilônia e furaram os olhos dele, antes de levá-lo para o Iraque. E aconteceu exatamente o que Jeremias tinha dito: você irá para a Babilônia, mas nunca verá ela. O rei, o último rei da casa de Herod, foi levado por Pompeu, se chamava Aristobulos, foi levado para Roma. E assim a lista continua. Quem é este povo estranho que você não conhece? Isto são os romanos. Uma língua que você nunca ouviu falar, está escrito, virá um povo de longe, Kasher Yid e Anesher, eles vão aparecer como a águia. Ouve bem, a Torá está dizendo, como a águia. Asher lotishma leshono, que você não conhece a língua dele. Que língua é isto? As línguas orientais, o povo judeu sabia o aramaico, o babilônio, e todas as línguas da época, o egípcio, é o latim, a língua de Roma. Qual era o símbolo que os romanos tinham, os centuriões que tinham na frente deles? Qual era o símbolo? Era uma águia, todo mundo sabe isto. E a Torá disse isto séculos antes. Eles destruíram todas as suas cidades fortalecidas, todas as suas fortalezas. Veitzar lecha bechol shearecha, entrarão por todos os seus portões, bechol artzecha, em toda a terra que Deus te deu. Tudo isto aconteceu. E a Torá continua descrevendo cenas horrorosas, dizendo que a fome será tão grande, mas tão grande, em Jerusalém e em Israel, Vachalta pri bitnecha, você comerás o fruto seu. Mas, besar banecha ubnotecha, a carne de seus filhos será consumida. Bematzor ubematzok, no cerco à cidade. Mais uma vez, lendo Flavius Josephus, vocês vão ver lá um capítulo tristíssimo, no qual ele descreve o que ele ouviu de vizinhas de uma certa mulher numa aldeia pequena em Israel. Ele diz lá o Flavius Josephus: eu espero que as gerações futuras não vão pensar que eu estou simplesmente, grosseiramente inventando algo. Ele está descrevendo como uma mãe, por falta de comida, após ter comido finalmente toda a grama do chão, pegou seus filhos e cozinhou eles. Que Deus nos livre. Isto é um caso que ele descreve contando que teve várias outras. A fome que teve em Jerusalém, no círculo da cidade pelos babilônios, é o que se repetiu mais tarde na época dos romanos, é uma coisa indescrível. E Deus te levará de volta para o Egito em navios para esta terra que você não queria voltar, assim está escrito. Veshivcha Hashem Mitzrayim be'oniot, em navios. Os cativos, como constam nos livros, foram mandados para o Egito em galeias, nestes navios conhecidos, e assim diante. Deus vai te espalhar entre as nações, até o extremo da terra, em todo lugar, bem longe. Deus vai te espalhar em todo lugar por este globo, e lá você servirá. Desculpa. Você servirá outros deuses, vavad tasham elokim acherim, asher lo yadata, deus que você não conhecia, que seus avós não conhecida, etz va'even, pedra e madeira. Se a Torá está se referindo aqui aos ídolos da época, os ídolos da época não eram nem de pedra nem de madeira. Os ídolos da época eram estatuetas, imagens, feitos de ouro e prata. Pedra e madeira, dizem os comentários clássicos, o Malbim, o Gaon de Vilna, pedra é o símbolo do Islã, os muçulmanos. Madeira é a madeira da cruz. Os judeus vão depender destas duas religiões e serão perseguidos por elas. Os almohades, que são os radicais fanáticos muçulmanos que os judeus tiveram que fugir deles e foram realmente perseguidos por eles, o próprio Maimônides fugiu aos almohades e as inquisições em nome da pedra, da grande pedra, Casbá e a madeira, a cruz. Tudo isto está escrito no preto e branco. E a Torá diz uma coisa interessante. Vahayita leshama lemashal uleshnina bechol hagoyim. Você ficará uma consternação, um provérbio. Você ficará na boca de todas as nações, na gozação de todos. Olha aqui. O fenômeno do antissemitismo, que é uma das coisas que os maiores filósofos estão estudando, tentando achar as raízes dele. E ninguém achou. Todas as explicações estão explicando eventualmente uma faceta, um aspecto do antissemitismo. Mas este ódio tão sistemático, que não existiu ainda na humanidade um ódio tão grande por tanto tempo para as mesmas pessoas do mesmo povo. Já teve conflitos, já teve ódio entre os povos, mas tanto tempo, desta maneira absurda, que chega a fazer coisas inumanas que Deus nos livre. Não tem explicação. Diz a Torá, você ficará consternado. Você ficará surpreso de ver como você ficará na boca das nações, na gozação deles. O ódio. Alachá Esav sonel Yaakov. Esav, Esaú não gosta de Jacob. Depois, após que a Torá disse, eu vou espalhar você por todos os cantos do mundo, Mikze ha'aretz vat kze ha'aretz. E lá vocês servirão outros deuses, como mencionei. Diz a Torá o seguinte, V'nish'artem bintei me'at. Vocês ficarão muito poucos. Uma minoria. Pouquíssimos. Tachat asher hayitem kechokhvei ha'shamayim. Quando vocês eram tão numerosos como as estrelas dos céus, vocês ficarão muito poucos. Quem olha a evolução demográfica do povo judeu, percebe que este povo é um dos mais antigos que existe por aqui. 3.300 anos. já passou todos os ismos. Todas as filosofias já superamos. E todas as nações que nos escravizaram são já todos nos museus. Normalmente um povo após 3.300 anos deveria ter hoje não 50 milhões e nem 100 milhões. Faz uma projeção que entende demografia. O que está acontecendo? Com dificuldade, 3 e 14 milhões. Estão arrancando aqui e lá, perdendo, como disse a Torá, vocês ficarão poucos, mas vocês ficarão. Vocês vão continuar a existir para sempre. Entre as nações, vocês não terão descanso. Lo yeh manoach lekaf raglecha. Teu pé não descansará. Você ficará com medo. O pachad está balaila o bayom. O medo inato que a gente tem dos nossos perseguidores. Tudo isso está previsto, está escrito. De dia você pedirá quando vem a noite. O ba'erev tomar mi iten boker. Você pedirá quando vai chegar já a luz do dia. Mas, após tudo isto, após todas estas previsões, que são realmente todas elas exatamente como aconteceram. Judeus que não foram sepultados, que foram cremados, a gente vai falar daqui a pouco, dos nazistas também. Opressão, expulsão, crianças retiradas e dadas para outros povos. O reino exílio, domínio estrangeiro, povo estranho, língua estranha, águias, cercam as cidades, comendo seus próprios filhos de fome enorme. Destruição da terra, levados para o Egito. Após tudo isto, Deus diz, vocês ficarão poucos, mas aqueles poucos um dia voltarão. E aqueles poucos eu não vou abandonar eles. Eu continuo com eles. Eles merecerão, receberão minha bênção. Assim consta claramente. Existem profecias mais claras ainda, que são talvez para mais futuro, não são tão imediatas como a profecia do antissemitismo. No livro do Shir HaShirim do rei Salomão, o Cântico dos Cânticos, um livro tão perfeito e tão sagrado, consta lá um verso que eu gostaria que vocês comentar com vocês. A noiva está falando com o noivo, o Cântico dos Cânticos, afinal, é uma história de amor entre o noivo, Deus, e a sua noiva, o povo de Israel. Em um certo momento, a noiva diz para Deus, Domé do dilitzvi ol ofer ha'ayalim. Meu amor, meu noivo está parecido como um cervo. Ele corre como uma gazela. Hineze omeid achar kotleno. Meu noivo está ficando atrás da nossa parede. Kotleno, kotel, kotel shelano, nosso kotel. Mashgiach min achalonot, olhando pelas janelas, metzitz min acharakim, observando pelas brechas. O rei Salomão diz, ele está sempre ficando atrás da parede. E sobre isto, a literatura talmúdica, a lei oral diz, Leolam lo zaz shchina mikotel ha-ma'aravi. Nunca a divindade se desprendeu, se retirou, se deslocou da parede ocidental do Kotel ha-ma'aravi. Olha como bonito a coisa. Uma coisa tão óbvia, preto no branco. Que correr Salomão está falando, ele está ficando sempre atrás da nossa parede. De que parede que ele está falando? Olha no contexto, ele está falando do templo. Quando ele fala ainda da reconstrução da terra, a Torá diz o seguinte, quando virá o momento, vocês vão poder herdar sua terra de novo e frutificá-la. ela ficará fértil de novo. E a literatura talmúdica, eu não posso agora entrar em todos os detalhes, mas diz claramente, impossível esta terra quando estará nas mãos dos seus inimigos ser fértil. Olha a história nossa. Milhares de anos, centenas de anos, a terra de Israel ficou na mão de outras pessoas, outros povos. O Império Otomano, os cristãos, os árabes, os romanos. E a terra estava sempre devastada. Se você lê a literatura antiga, o que que tinha? Turcos, otomanos. O que que a gente vê? Tinha 3, 4 cidades, Tiberíades, Safed, Jerusalém, Acre, Saint-Jean d'Acre, como diziam os franceses, que Napoleão chegou lá. Que mais? Não tinha fertilidade nenhuma. Não tinha frutos. E o Zohar repete isto, como nós veremos daqui a pouco, que esta terra, na mão estranha, nas mãos estranhas, não pode ser uma terra fértil. Ela vai dar frutos somente com vocês. E assim diz o profeta Ezequiel, Vatem harei Israel, e vocês, montanhas de Israel, anfechem titnu, ufrichem tisul ami Israel. Vocês darão suas frutas. Vocês darão suas folhas, seu verde, para meu povo de Israel. Olha como diz o profeta Ezequiel. E os comentários dizem, quando a terra voltará a dar seus frutos, isto é um sinal que nós estamos perto da vinda do Mashiach. Eu não sei se vocês estão observando e lendo tudo o que estou lhe falando, mas eu acho que já tem muito material aqui para poder falar realmente. Olha quantas coisas foram acertadas. Agora vamos falar um pouco em detalhes. A gente viu que a Torá falou de muitos conflitos, muitos exílios. Vamos falar de algumas coisas mais específicas. Começando pelas atrocidades dos alemães. Grande parte do que falamos já aconteceu. As destruições, a maneira de matar, de enterrar ou de não enterrar. Existe um lugar no Talmud, eu vou citando para aqueles que querem eventualmente olhar, o Talmud data do século 4 e 5. Tratado de Megillah. Ouve bem, por favor. A respeito de um verso que diz nos Salmos, não permite ao perverso fazer suas vontades. Diz o Talmud, Jacob rezou perante Deus, Ribono Shel Olam, Deus, Antitenle Savarachá, não permite Esav, o perverso, meu irmão, fazer as suas vontades. Zu Germania Shel Edom, isto são Germania, descendentes de Edom, dos Edomitas. Sheilmale hen yotzim, que se ele sai para o mundo, marchivim kol haolam kulo, eles destroem o mundo inteiro. Século 4. E os comentários do lado dizem que não tem que ler Germania com M, mas Germania com N. Estou ouvindo o que está acontecendo aqui? Se Germania, descendente de Edom, sai para o mundo, eles vão destruir o mundo. Este tratado de Talmud você pode encontrar em velhas bibliotecas e foi impresso antes de 1933. As coisas constam claramente. Não somente claramente, como elas constam com nome. Não está escrito um povo estranho, com língua estranha. Está escrito claramente. Aliás, a águia também era o símbolo nazista, me parece. Está escrito Germania. E o Gaon de Vilna, 250 anos atrás, como Rabbi Yaakov Emdin, Rabino em Amsterdã, em Hamburgo e outros grandes sábios dizem claramente, as pessoas do meu lado podem olhar aqui, Germania hi Ashkenaz, isto é a Alemanha. A verdade é, uma aula como este necessitaria um estudo mais profundo. A gente deveria normalmente se sentar e analisar os versos, um por um, e analisar a nossa história. E vocês vão ver como eles correspondem. E pegando os versos pelos números, porque a Torá está dividida em capítulos e em versos. E pegando o verso 33, vocês vão ver que lá está escrito que subirá um rei estranho. E pegando o verso 39 e 38, lá está escrito que vocês irão no exílio. Só a deportação para os campos. E 42, 43 fala da exterminação, que é o ano 1942-43. Está correspondendo não somente no conteúdo, mas também nos anos. Só que o tempo não permite tudo isto. Eu gostaria de mostrar uma coisa que me parece importante para lhe mostrar mais uma vez, encerrando o assunto do nazismo e passando para outros conflitos, como os nossos livros já preveram muita coisa. Vocês todos sabem e conhecem a história de Purim, a grande luta contra Haman, que queria aniquilar o povo judeu, que também fez uma solução final do nosso povo, acabar com todos eles num dia. E a época de Purim era pior ainda, porque na Segunda Guerra Mundial tinha ainda onde fugir. Na época de Purim, o rei Ahasverosh Assuerus, ele era dono de todos os países, quase. E graças a Deus, Deus, como a gente diz na Agadá de Pesach, que em cada geração tem gente que quer, nos quer mal, e Deus inverte as coisas, e tudo acaba com bem. Haman não chegou a fazer o que ele queria, ele foi preso, ele com os 10 filhos, e nós sabemos, eles foram enforcados. Me parece que todo mundo conhece essa história, Haman e seus 10 filhos foram enforcados. E aqui, eu vou ler para vocês um trecho da Megilat Esther, do livro de Esther, que relata isto. Está escrito assim: na cidade de Shushan, Suz, a capital da Pérsia Antiga, os judeus mataram 500 pessoas que estavam tentando atacá-los, e também os 10 filhos da Amã. Esta é a lista inteira: Parmashda, Parshandatá, Dalfon, Aspatá, Poratá, Adalia, nomes complicados. Depois disto, um pouco depois, Esther, a rainha, pede para o rei, no banquete, olha, o rei está pedindo para ela, o que você quer a mais? Mas ela tem, o que você quer, minha rainha, estou gostando de você. E o Ahasverosh, e a Esther responde, se o rei gosta de mim, e Malamelech Tov, Yinatem Gamachar, por favor, nos dá também amanhã. Nos dá também amanhã a possibilidade, na cidade de Shushan, de se vingar dos nossos inimigos, e aseret Haman Yitlu Alaez, e pendurar os 10 filhos de Haman. Os 10 filhos já estavam mortos. Está escrito que estavam mortos. O que ela está pedindo aqui? Pendurá-los? O povo de Deus quer pendurar um morto? O que está acontecendo aqui? Agora, ouve bem. A lei oral diz no Talmud que cada vez que está escrito no livro de Esther, o rei Assuerus se refere ao rei Assuerus. Mas quando está escrito o rei, seu nome, Hamelech, se refere também ao rei de todos os reis, a Deus. O que, que ela pediu? Ela pediu ao rei de todos os reis, nos dá, por favor, também amanhã, no futuro, a possibilidade de matar e de pendurar, enforcar 10 outros inimigos nossos. Quando foi isso? Agora observa bem, por favor. Vocês estão tendo aqui na sua frente um trecho da Megilat Esther, do livro de Esther, como uma cópia idêntica, como ele está em todos os rolos pergaminhos. Em hebraico nós temos as letras normais, que são estas aqui embaixo, e nós temos também letras maiores e letras menores. A nossa tradição de anos e anos, centenas, eu diria milhares de anos, a história de Purim já tem bastante tempo, é descrever os 10 filhos de Haman em caráteres grandes. Vocês estão vendo aqui os 10 filhos?
Parshandata, Dalpo, Nadalia, até o Vaisoso. Todas aqui. Acontece o seguinte. No meio destes caracteres grandes, existem três letras que a gente costuma escrever pequenas. O Taf de Parshandata, o Shin de Parmashta e o Zayin de Vaizata. Três letras pequenas em todos os rolos de Esther, dos mais antigos que existem nos museus até os mais modernos. Isto é a maneira correta de escrever. Taf, Shin, Zayin. Palavra Taf, Shin, Zayin, estas três letras, é 5.707, que corresponde ao ano 1947. O que aconteceu em 1947? Em 1947 teve o processo de Nuremberg. Todo mundo está se lembrando? Tinha 11 pessoas julgadas, mas um, Göring e Marshmallow, se suicidou na cela. Estou me corrigindo aqui. Marshmallow e Zichro, que seja apagada também a lembrança dele, se suicidou na cela. Sobrou 10. E estes 10 foram enforcados. Eu tenho aqui na minha frente um trecho do Newsweek do 28 de outubro de 1946. E lá tem uma descrição como os 10 foram enforcados. Está escrito que um dos nazistas se levantou e falou que Deus proteja a Germânia. Um outro falou Heil Hitler. Nós não vamos falar de coisas destas que nos magoa tanto. Mas está escrito que o último, Júlio Streicher, Yimach Shmo, Vezichro, subiu para a potência e falou, Heil Hitler, eu vou para lá e para vocês, judeus, Purim 1946. Assim ele falou. O Goi falou, é o Purim 1946. Vocês estão ouvindo o que estou lhe falando? Me parece que vocês não entenderam bem. Um velho documento nosso que data quase 2000 anos, já dizia que virá uma época quando se pedirá ao rei de todos os reis de se vingar de mais 10 filhos de Haman e enforcá-los. Quando? Como está descrito nas letras pequenas. Taf Shin Zayin, 1946, para ser correto. Estão vindo? Tudo isso está descrito. Seria muito coincidência. A gente sabe que no judaísmo não tem tanta coincidência, é impossível. Mas é só para lhe mostrar como que as coisas funcionam. Mais uma pequena demonstração de letras, já que nós estamos falando disto. Existe hoje em Israel um instituto que colocou toda a Torá inteira num computador. Estou analisando com computadores ultramodernos a divindade da Bíblia, vendo valores numéricos, substituições das letras, combinações das palavras, coisas incríveis. Só para isso eu precisaria dar uma aula inteira. Eles estão chegando a conclusões maravilhosas, confirmando o que os nossos livros já diziam e assim diante. Eles fizeram um estudo que a gente sabe que no judaísmo o número 50 é um número especial. Existem números específicos, 18 é um número judeu, 7, 50 é o jubileu. Nesta porção, onde descreve a morte de Moshe, e Deus disse para Moshe, você vai descansar com seus pais, mas eu estou já sabendo que este povo vai se afastar. Vai se prostituir com outros deuses. Vai abandonar meu convênio. E eu vou abandonar eles. Vou retirar meu rosto deles, Deus disse. Até que eles vão perguntar onde está Deus. Vanochi haster astir panai. Vou me esconder, vou me ocultar deles. Nesta porção, o computador foi olhando e buscando cada 50ª letra, que é um dos sistemas que existe na nossa numerologia. E desde a palavra, Deus falou com Moshe, o primeiro rei, contando cada vez a 50ª letra que tem na nossa frente. Você chega a um Shin, a um Vav, a um Aleph, a um Rei, que forma a palavra Shoah, Hashoah, Holocausto. Nesta porção que está descrevendo o afastamento do povo judeu das leis divinas, o que, que vai acontecer? A gente encontra este apelido, que significa holocausto, que significa um sacrifício enorme, a gente encontra ela nesta porção que já descreveu tudo. O conflito israelo-árabe. Interessante que os maiores pensadores sionistas, que já no fim do século passado, ou no início deste século, estavam pensando e planejando a respeito do sonho do Estado dos judeus e assim diante, ninguém deles, mas ninguém, absolutamente ninguém, pensou que teria um conflito tão grande. Lê os livros deles, vocês vão ficar surpresos. Nem Herzl, nem os contemporâneos dele, nunca imaginaram que chegaria a ter um conflito com outro povo, com reivindicações territoriais. Um conflito que dura tanto tempo. Eles preveram que vai ter dificuldade, os árabes iam dificultar o assunto. Nesta época, no início do século, quantas pessoas tinham a terra de Israel? Pouca gente, nômades. Quem pensou que viriam de outros lugares e se juntariam e fariam este povo, entre aspas, palestino? Com todo este terrorismo, esta luta. Se você lê o Max Nordau, você vai ler lá frases que dizem: olha, a gente vai viver em conjunto com os primos ismaelitas e vai dar tudo certo. Ninguém chegou a prever que exatamente no momento do renascimento judaico ia começar um conflito tão sangrento, tão difícil como este. E, aliás, eles não são nem culpados, porque ninguém podia imaginar nesta época que podia ter uma coisa deste. Eu errei um pouco quando eu falei ninguém. Não é ninguém. Alguém previu-se. Eu vou ler agora para vocês um trecho do Zohar. Estou saindo da literatura talmúdica ou da literatura da própria Bíblia para passar para uma literatura mais esotérica que data do século II. Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. Vamos ler junto. Por favor. E Deus disse para Abraão: você vai ter um outro filho que herdará esta terra. E Abraão respondeu: tomara que Ismael vive na sua frente como se deve. Chegou o grande mestre Rabi Chia, contemporâneo de Rabi Shimon Bar Yochai, e quando ele viu este trecho, ele comentou chorando: ai, 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 ai. Como é triste esta época que Hagar teve um filho para Abraão, se chama Ismael. So, Rabi Yossi perguntou para ele, estou lendo textualmente do Zohar. Rabi Yossi perguntou para ele: mas por quê? Afinal, Sara teve um outro filho. Um filho que ficou, um dos patriarcas, Isaac. Olha, ele respondeu: assim eu aprendi do nosso mestre Rabi Shimon Bar Yochai, e sobre isto estou chorando. No momento que Sara ofereceu Hagar para Abraão para ter Ismael, neste momento lá em cima os ismaelitas pegaram uma parte nossa. E quando Abraão se apegou neste filho demais, a tal ponto que Deus ofereceu para ele um outro filho. E Abraão respondeu: tomara que Ismael seja bom. Isto não foi bom para a gente. Olha bem, ele continua. 400 anos, um anjo padrão dos ismaelitas, lá em cima, ficou perguntando para Deus: Deus Todo-Poderoso, você não disse que aquele que faz a circuncisão tem parte no seu nome? Deus respondeu, sim. O anjo de Ismael falou, mas Ismael não fez a circuncisão? Por que, que eles não têm parte com Isaac? Respondeu Deus, Isaac, ele fez o brit como se deve, na época que se deve, com todos os detalhes. Estes, eles se apegam comigo com 8 dias. Os outros, os ismaelitas, eles esperam muito tempo. Respondeu o sábio de Ismael, ele estava persistente e não interrompeu, falou, como? Mas afinal se circuncidaram. Será que eles não vão ter recompensa nenhuma? O que, que Deus fez? Deus retirou da recompensa de Ismael a recompensa celeste e espiritual e deu para ele uma parte física na terra física aqui embaixo por mérito, afinal que ele fez a circuncisão. E ouve a linguagem agora. Ve'atidim b'nei Ishmael lishlot be'eretz ha'kdosha. E os filhos de Ismael vão ter domínio sobre esta terra santa quando ela será vazia de tudo por muito tempo. Da mesma forma que a Milá, o Brit Milá deles, foi vazio e não íntegro e completo, eles terão domínio sobre a terra quando ela está vazia. Eles vão tentar, eles vão impedir os israelitas de voltar para lá, até que vai acabar o mérito deles, e o povo de Israel voltará, herdará a terra totalmente. Estão ouvindo isso? Os comentários do Zohar aqui dizem mais ainda. Primeiro vamos talvez analisar esta parte. O que, que a gente pode deduzir deste Zohar? A terra de Israel será vazia para muito tempo. Está escrito claramente. 2. Esta terra será por muito tempo sob domínio árabe, otomano e assim em diante. 3. Virá uma época que os judeus vão querer voltar para lá e os ismaelitas vão impedir, vão atrapalhar. 4. O mérito deles vai acabar. E os comentários do Zohar e outros livros anexos continuam dizendo mais detalhes ainda. Os filhos de Ismael, nesta época, serão capazes de mobilizar todas as outras nações para ir contra Jerusalém. Como está escrito em Zacarias, Vasafti et kol agoyim al Yerushalayim la milchama. E Reb Moshe Cordovero, um dos grandes comentaristas do Zohar, diz que as nações vão se juntar como se fosse num pacto de paz para tentar impedir de Israel herdar esta terra. Porque os israelitas vão tentar recolocar seu reinado. Mas eles não vão conseguir e no final serão salvos. Olha, eu acho que nós não precisamos de muito comentário, porque cada um de nós entende aqui. Virá uma época que eles vão mobilizar a opinião pública mundial. Todos vão ser a favor dos palestinos. Coitados. Onde é que a gente encontrou uma parte do globo que está tão sensível que todo dia os jornais falam dela? Quando o mundo inteiro tem violência. Mas uma pequena menina em Beirute, uma pedra quebrou a unha. Já imediatamente os jornais fazem uma... O que está acontecendo? Por que, que esta parte do mundo é tão sensível? O que está acontecendo? Aqui está a resposta. Por que, que o Islã, por que, que os árabes se uniram e forjaram um povo como se fosse uma novidade e tem apoio internacional? Tudo isso está previsto. Não tem que se assustar. O mérito deles nesta terra é porque eles tiveram um bisavô que se chamava Ismael e fez o Brit Milá. Isto é um conflito espiritual. Mas a gente sabe que esse mérito acaba, não é um mérito interno, é um mérito vazio. É por isso que eles ficaram mestres desta terra quando ela estava vazia, sem fruta nenhuma, uma terra que não era fértil, ou pelo menos que eles não conseguiram torná-la fértil. Olha quando que estas palavras foram formuladas. Eu acho importantíssimo. Isto foi falado no século II. Quem eram os ismaelitas no século II? No século II, os árabes eram povoados nômades. Estavam andando, correndo pela península árabe. Não tinham nem estrutura. Não tinham nem lei, nem religião. Eram pessoas selvagens. Nesta época, Rabbi Shimon Bar Yochai já falou uma coisa desta. Isto é profecia aberta. E mais ainda, quando que ele falou isto? Quando o povo judeu estava na pior. Quando Jerusalém estava destruída. Quando Massada estava destruída. Quando Beitar. Quando todos os planos que os judeus estavam tendo foram totalmente destruídos, aniquilados. O povo judeu estava indo para Roma, em captividade, se abaixando no arco detido lá em Roma. Rabbi Shimon Bar Yochai falou, virá uma época que a gente volta para lá. Vai ser difícil. Virá uma época quando o mérito de Ismael acaba. Profecias destes são muito, muito importantes. Existem muitas outras parecidas com estes. Quando Ismael cai, Yitzhak se levanta, diz o Balaturim, um outro comentário, e assim diante. Mas me parece que estas pequenas amostras já demonstram muita coisa. Nós vamos terminar somente falando de um outro Haman da época de hoje, que ele, em vez de se chamar Haman, se chama Khomeini, mas é quase parecido. E este também, os nossos sábios falaram sobre ele. Existe um Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni é um livro que também é uma coletânea de literatura talmúdica. O livro não foi impresso ultimamente. Ele existe, ele é antigo e velho. E lá consta o seguinte. Shana Shemelech HaMashiach Niglebo. O ano isso significa a época. Korei Mashiach vai se revelar para todos. Kol malchei haumot haolam mitgarim ze beze. Os reis das nações estão se provocando um ao outro. Ouve bem. Melech Paras mitgare bemelech aravi. O rei da Pérsia vai provocando um rei árabe. E este rei árabe vai pedir ajuda de outras nações árabes. Volech Melech Paras, e o rei da Pérsia, va o Machiv et Kol Haolam. E ele vai destruindo o mundo. Vechol Haumot Haolam mitra'ashim u'mitbahalim. E todas as nações do mundo ficam amedrontados. Ficam com medo. Se curvam. Ve Israel mitra'ashim u'mitbahalim. E o povo de Israel também está com medo. Será que isto não é o que nós estamos vendo nos últimos anos? O perigo xiita, como ele é chamado. O fundamentalismo do Khomeini, que está conquistando terreno no Meio Oriente e já passou por vários lugares. Claramente aqui, dito, que o rei persa provoca o rei árabe e tem guerra. E o rei persa vai estendendo as suas fronteiras. O que está acontecendo? Mas a coisa termina da seguinte maneira. E o povo de Israel fala para Deus, para onde vamos? O que vai acontecer com a gente? Responde o Todo-Poderoso para eles. Beni, meu filho, al titiaru, não tenha medo. Kol ma she'asiti, lo asiti bishvilchem. Tudo o que eu fiz, eu faço somente para vocês. Altiru, não tenha medo, que guias mangeulatrem, já chegou o momento da sua redenção. Que venha em breve em nossos dias. Amém.
Esperamos que a palestra lhe agradou e recomendamos, na mesma série, as fitas E01, O Triângulo Misterioso do Zohar, e E03, Golfo Pérsico e a Redenção.